de dinheiro. No último mês, a PF afirmou ao Supremo Tribunal Federal que Flávio fez uma falsa imputação de crime a Lula. O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 3.535, de acordo com dados oficiais do governo venezuelano. O novo balanço também aponta mais de 16.700 feridos e 17.850 desabrigados. Os tremores comprometeram hospitais, centros de saúde e a capacidade de atendimento no país. Horário de Brasília, 6h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta segunda-feira, 6 de julho de 2026. Hoje um pouquinho mais curto por causa da transmissão da Copa do Mundo e estamos com aquele gosto de ressaca na boca, não é mesmo, Carol Moran? Brasil eliminado da Copa do Mundo, mas ó, nós estamos de caprichoso e garantido hoje, eu e você.
Já mudamos de assunto, esquece o verde amarelo, a gente já tá em Parintins. Débora, boa noite para você e para os ouvintes, ressaca total, gente, que frustração, vou te contar.
Não, mas a gente... Você vai se recobrar dessa ressaca aí, porque ó, tem mais 4 anos aí pro pessoal trabalhar de verdade. Quem sabe o Hexa não vem em 2030? Quem sabe? Nós vamos juntos e juntas até as 8 da noite. Tem informação, tem análise com Vera Magalhães, que hoje vem um pouquinho mais tarde, com Viva Voz também um pouquinho mais enxuto, mas estará aqui conosco logo depois do Repórter CBN das 7 da noite. Participa com a gente, manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Nós vamos a Brasília, Samantha Klein tem mais detalhes sobre as audiências públicas que acontecem nos Estados Unidos para discutir o tarifaço contra o Brasil. O governo enviou observadores. Oi, Samantha, boa noite.
Boa noite, Débora. Carol, o governo brasileiro enviou pelo menos uma observadora da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar essas audiências hoje e amanhã do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Esses encontros são uma etapa da discussão sobre a possível aplicação da taxação de 25% sobre itens da pauta exportadora do Brasil. O Itamaraty não admite que seja uma resposta ao pré-candidato Flávio Bolsonaro e reforça que essas audiências são destinadas para as manifestações do setor privado e sociedade civil. A diplomacia também reafirma que está negociando no nível governo-governo. O tema econômico ganhou, no entanto, mais contornos políticos nos últimos dias com a ida do senador Flávio Bolsonaro para Washington. Ele deverá participar da audiência amanhã e, como o Pix é um dos alvos dessa investigação americana, Flávio aproveitou para criticar o governo. Mais de 300 contribuições de entidades, empresas brasileiras e até americanas que compram do Brasil foram protocoladas no USTR, que é esse escritório de comércio americano. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, se o tarifaço for aplicado, mais de 4 mil produtos poderão ser taxados em até 37,5%. E o presidente da CNI, Ricardo Alban, disse também que não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil. Nesta terça-feira, a diretora de Comércio Exterior da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Patrícia Gomes, vai defender a exclusão do setor de uma possível sobretaxa. Mais cedo, ela conversou com a nossa colega Rani Veloso.
Primeiro, o mercado dos Estados Unidos é um mercado importante para o setor, ele representa cerca de 25% das nossas exportações. Em 25, né, a gente exportou 3,2 bilhões de dólares, mas é um comércio que é superavitário, né, para os Estados Unidos. A gente tem um déficit de 1,2 bilhão. Outro ponto também, que é um comércio complementar, né? A gente tem ali uma cadeia produtiva integrada, né? Então, qualquer efeito sobre ela, ela vai provocar ali uma desorganização nessa cadeia e vai trazer prejuízo para os dois lados, para o Brasil e para os Estados Unidos.
Ainda nesta semana tem mais uma reunião, é a quinta e última, entre representantes do governo brasileiro e americano, justamente para negociar nesse alto nível. O Brasil já disse que é inegociável tratar do PIX, retirá-lo e acabar com o PIX. E também diz que o grande problema é que o governo americano não tem demonstrado o que quer exatamente, o que traz dificuldade para essa negociação. Com vocês.
Desde as primeiras conversas, né, sobre tarifaços, está difícil de entender exatamente o que o governo americano quer e dificultando também essa negociação. Mas como nos trouxe aí a Samantha Klein, o que o governo brasileiro pretende é continuar essas negociações nas discussões de alto nível da diplomacia.
Débora, a gente vai seguir em Brasília porque três ministros do Supremo Tribunal Federal, aliás, quatro, intimaram presidentes de tribunais de justiça de sete estados a explicar o pagamento de penduricalhos, num tom, inclusive, bastante duro. O João Rosa tem os detalhes para a gente, porque nos despachos os ministros dizem que os presidentes dos TJs podem ser, inclusive, afastados e responsabilizados, né, João? Boa noite.
Boa noite, Carol. É isso mesmo. Boa noite para você, boa noite, Débora, e a todos os ouvintes aqui da CBN. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deram esse prazo de 48 horas para que sete tribunais de justiça expliquem o pagamento de verbas extras, os chamados penduricalhos, que podem ter ultrapassado o teto constitucional. A decisão conjunta foi tomada após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar que alguns tribunais estaduais teriam descumprido o entendimento firmado pelo próprio STF em março deste ano, quando a Corte definiu limites e regras para o pagamento dessas verbas a juízes e integrantes do Ministério Público. Segundo a publicação, em alguns casos, Carol, a soma dos salários com verbas indenizatórias chegou a quase R$500 mil. O especialista em gestão orçamentária do setor público, Vander Rodrigues, critica os pagamentos elevados no judiciário.
Medidas como essa apenas acentuam as desigualdades sociais, cuja uma das faces é a desigualdade de renda, até mesmo entre as categorias do serviço público.
Na decisão, os ministros determinaram que os tribunais encaminhem ao Supremo, em até 48 horas, informações detalhadas sobre o pagamento realizados entre abril e julho deste ano. As cortes deverão informar de forma individualizada quanto recebeu cada magistrado da ativa, aposentado e também os pensionistas. Além disso, terão que enviar cópias das folhas de pagamento. Os ministros também fizeram um alerta. Caso a determinação não seja cumprida, os presidentes dos tribunais poderão ser afastados dos cargos de direção e responder nas esferas penal, civil e disciplinar. A medida, Carol, faz parte da fiscalização determinada pelo Supremo para garantir o cumprimento das regras fixadas pela própria Corte. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. Débora, a ação é desses quatro ministros de maneira coordenada, até porque eles são relatores das principais ações do Supremo que discutem, né, o limite para pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias acima do teto constitucional.
E ainda em Brasília, Ana Carolina Tomé traz aqui mais detalhes sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes sobre as armas em poder do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Ana, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você, para os nossos ouvintes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o comando do Batalhão de Polícia do Exército aqui em Brasília entregue à Polícia Federal em até 48 horas as oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão sob custódia da corporação. A decisão transfere ao Exército a responsabilidade pela entrega, sem necessidade de retirada prévia pela defesa. A medida cumpre a decisão anterior do ministro, que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro, além de determinar a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. Entre as armas estão dois fuzis, duas armas semiautomáticas, além de pistolas e espingardas. A defesa informou ao STF que duas dessas armas, um fuzil e uma pistola, Débora, já haviam sido entregues à Polícia Federal lá em 2023, em cumprimento a uma decisão anterior. Por isso, os advogados comunicaram que apenas as outras 8 permaneciam, então, acauteladas no batalhão de polícia do Exército. Na nova decisão, Moraes também determinou que a PF confirme oficialmente se as duas armas já entregues permanecem sob a guarda da Superintendência da Polícia Federal para que sejam reunidas ao restante desse arsenal vinculado ao ex-presidente. O ministro entendeu que a atual condição de Bolsonaro em prisão domiciliar é incompatível com a manutenção da posse de armas de fogo. O entendimento foi tomado no despacho que manteve a prisão domiciliar humanitária solicitada pela defesa do ex-presidente. Além disso, então, a medida ocorre após a apreensão de uma pistola com um agente da segurança de Bolsonaro. A arma estava registrada em nome do ex-presidente e foi apreendida em junho durante uma blitz da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Após a abertura de inquérito da Polícia Civil e do indiciamento apenas do servidor público do GSI, Moraes seguiu o entendimento da PGR e concluiu que o episódio não configurou falta grave para justificar a revogação da prisão domiciliar, mas determinou a retirada de todas as armas registradas em nome do ex-presidente. E agora, então, esse prazo de 48 horas, e eu sigo aqui, volto com outras informações assim que tiver. Volto com você.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Eu ainda não consigo entender como é que uma pessoa precisa ter uma determinação da justiça para que uma pessoa que está em prisão domiciliar entregue suas armas. Porque se ela estivesse no sistema prisional, ela não poderia portar essas armas, obviamente. Né? E por que que em casa ela poderia até então, né? Poderia ter... Até então podia estar com as armas, tanto que existe uma determinação a partir de agora para que elas sejam entregues.
Só depois que uma dessas armas foi apreendida numa blitz, né? É, totalmente por acaso. Débora, a gente fala agora sobre Copa do Mundo e uma polêmica danada que está cercando a partida de logo mais entre Estados Unidos e Bélgica, porque a FIFA decidiu liberar a escalação do americano Folarin Balogun, mesmo depois dele ter recebido um cartão vermelho. Hoje o presidente americano Donald Trump admitiu que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para interceder pela liberação desse jogador. E no centro dessa polêmica, um árbitro brasileiro que vem sendo alvo de ataques aí por parte do governo americano. O Bruno Faria conta essa história pra gente, e a CBF saiu em defesa do árbitro brasileiro, né, Bruno? Boa noite pra você.
É isso, tudo bem, Carol? Boa noite pra você, pra Débora, pra todo mundo que nos acompanha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o árbitro brasileiro Rafael Claus ao comentar a expulsão do atacante Balogun na Copa do Mundo. Republicano classificou a atuação do brasileiro como horrível e chegou a sugerir que o histórico dele seria problemático.
Este árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito. Eu vou fornecer o passado dele. Ele teve uma decisão que ninguém podia acreditar.
As declarações ocorreram em entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca nesta segunda-feira. Rafael Claus expulsou Balogun na vitória americana por 2-0 sobre a Bósnia, pelos 16avos da competição. Após recomendação do árbitro de vídeo, Claus revisou um lance que o atacante acertou o tornozelo do zagueiro da Bósnia, com as travas da chuteira, e aplicou o cartão vermelho direto. Trump ainda criticou a forma como o VAR analisa lances em câmera lenta. Pelas regras da FIFA, Balogun deveria cumprir suspensão automática na partida contra a Bélgica, logo mais às 9 horas da noite pelas oitavas de final. Contudo, a entidade decidiu suspender a aplicação da punição. Trump confirmou que conversou com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir uma revisão do caso. Gianni Infantino admitiu ter recebido o telefonema de Donald Trump e ter conversado sobre o caso do cartão vermelho, mas negou a interferência do presidente dos Estados Unidos na decisão da FIFA ao liberar o jogador para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em nota oficial, o presidente da FIFA ressaltou que a decisão foi tomada de forma independente pelo comitê disciplinar da entidade. Ele ressaltou a importância da autonomia do órgão judicial e a CBF, obviamente, ficou do lado de Rafael Claus, árbitro federado pelo estado de São Paulo. Carol.
Valeu, Bruno. Mais uma polêmica, né, envolvendo o governo americano nessa Copa do Mundo. E vale ressaltar que eles usaram, inclusive, como argumento uma fake news, né? Lá em 2023, o John Textor falou de manipulação nos resultados do Campeonato Brasileiro. E aí teve uma CPI no Senado e tal. O Claus, de fato, chegou a ser convocado para depor, mas nunca foi investigado. E aí o governo americano misturou tudo aí para dizer que o árbitro não era confiável e instalou-se aí a polêmica.
Bom, e além da polêmica dele ter sido muito criticado, primeiro Donald Trump, FIFA, Infantino, isso acabou abrindo portas para que outras seleções pedissem revisão de cartão, né, Bruno? França e Inglaterra são duas seleções que já pediram.
É isso. A França, por conta de um cartão amarelo aplicado em cima de Olise na partida contra o Paraguai. E o que chamou a atenção também é que treinadores, por exemplo, o Thomas Tuchel, treinador alemão que comanda a seleção inglesa, disse que isso abre um precedente perigoso dentro da Copa do Mundo. O mesmo aconteceu com o técnico da seleção norueguesa, Ståle Solbakken, que derrotou o Brasil neste fim de semana, garantiu classificação, mas ressaltou que deveria ser de uma forma mais limpa e clara.
Valeu, Bruno, pelas informações. E ó, o Zé Eduardo diz aqui que o nosso consolo é que o ano que vem, 2027, tem Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino, sim, aqui no Brasil, e que com certeza elas vão dar muito mais show do que deram os meninos da seleção masculina. Não tenho dúvidas disso, Eduardo. Nossas camisas do Brasil estão guardadas para esse evento. A gente faz agora uma pausa para você ficar com o noticiário local. Já, já tem mais notícia aqui para você.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, são 6 horas 49 minutos e a gente aciona a nossa reportagem ao vivo aqui no estúdio comigo. Juliana Souza tem informações do DF. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal publicou o edital de licitação para aquisição de 15 novos trens. O processo prevê a contratação de uma empresa ou consórcio responsável pelo desenvolvimento, fabricação, testes e a entrega das novas composições. As propostas poderão ser apresentadas até o dia 15 de setembro e a contratação será definida pelo critério de menor preço. Cada um dos novos trens terá 4 carros e a capacidade para transportar até 1.300 passageiros, podendo chegar até 1.600 em situações excepcionais. As composições serão equipadas com ar-condicionado, câmeras de vigilância, painéis digitais e tecnologia compatível com o futuro sistema de sinalização CBTC, que vai permitir reduzir o intervalo entre as viagens, aumentar a segurança e melhorar a eficiência da operação. Segundo o MetrôDF, a compra atende ao crescimento da demanda e à expansão da malha metroviária, principalmente com a ampliação das linhas de Samambaia e de Ceilândia, que devem acrescentar cerca de 6 quilômetros à rede e 4 novas estações. Para o especialista em mobilidade urbana Davi Duarte, a renovação da frota é necessária porque parte dos trens em circulação já se aproxima dos 30 anos de uso, mas é preciso planejamento para novos investimentos a longo prazo.
O metrô é essencial para a mobilidade da população. Ele é um veículo eficiente, um sistema eficiente de transporte, rápido, seguro e, fazer tudo isso, é preciso investimentos permanentes, manutenção dos veículos e investimentos, e principalmente renovação da frota de forma planejada.
O governo também prevê projetos para futuras expansões em direção ao Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Pôr do Sol. Ainda não tem data estimada para a entrega desses novos carros. Ana.
Obrigada pelas suas informações, Juliana Souza.
Trânsito.
Os motoristas que passam pelo eixo monumental no sentido Epia Norte vão encontrar o trânsito com lentidão na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora e o trânsito melhora a partir do Memorial JK. Não há registros de acidentes por lá e o trânsito fluindo bem na velocidade da via lá no eixo monumental, mas no sentido Congresso Nacional. De olho agora, lá na saída sul, os motoristas vão encontrar o trânsito fluindo bem no sentido Zoológico de Brasília, mas atenção porque tem lentidão na L4 Sul, na Avenida das Nações, desde a altura do Deck Sul até a Vila Tele Brasília. Velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, e antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, destacar aqui a situação do trânsito na EPDB. Ali, logo depois do balão do aeroporto, quem segue em direção à EPSul vai encontrar o trânsito intenso por lá, lentidão nessa volta para casa para quem pega a EPSul no sentido Catetinho e trânsito parado também lá na 040. Ali na altura da Marinha também, os motoristas que passam pela DF-251 vão encontrar o trânsito parado, a velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora, até o momento não há registros oficiais sobre acidentes no local e a gente vai seguir monitorando a situação por lá. Rapidamente registrar aqui a participação do Leonardo, falando que na 040 também trânsito muito intenso nessa volta para casa. Já agradeço aqui a participação.
Ponto final CBN.
6:53 agora, a Samantha Klein está de volta de Brasília com mais informações sobre um informativo que o Itamaraty mandou à Câmara para falar da classificação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas pelo governo americano. Oi, Samantha, isso acontece um mês, né? Ou mais de um mês após essa classificação.
Isso, foi em junho, né, que foi aplicada essa classificação. E lembrando que na semana passada já tivemos ali uma repercussão, portanto, dessa classificação. Mas o que aconteceu? O deputado Evair de Mello, que é do PP do Espírito Santo, enviou um questionamento ao Ministério das Relações Exteriores e, como resposta para a Câmara dos Deputados, o Itamaraty informou que essa classificação traz-se em risco do uso de força militar contra o Brasil. No documento, o Itamaraty afirma que a referida classificação poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. E ainda afirma o seguinte, que há, ademais, o risco do uso de força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Esse documento foi assinado pelo ministro Mauro Vieira, o chanceler, portanto, tem a assinatura dele. A resposta ainda ressalta que a classificação não traz benefícios concretos no combate ao crime organizado e vem buscando reforçar o diálogo, né? O governo busca reforçar o diálogo bilateral para incrementar a cooperação na matéria da segurança. Essa manifestação foi noticiada primeiro pelo portal Metrópolis. A CBN também teve acesso ao documento documento a resposta do Itamaraty. Já o deputado Evair de Mello disse que não está satisfeito com a resposta, que os esclarecimentos do Ministério deixam dúvidas. Segundo ele, não se queria a opinião política do governo, mas fatos concretos, como providências que foram tomadas, quem participou das reuniões. Mas vale lembrar que o governo não foi informado oficialmente sobre essa classificação, foi pego praticamente de surpresa. Com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já tem Vera Magalhães com o Viva Voz.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. Moradores e empresas do Distrito Federal já podem integrar câmeras particulares ao sistema de segurança DF360. A adesão é gratuita e permite que imagens de equipamentos voltados para ruas e áreas de acesso público sejam compartilhadas com as forças de segurança para ajudar na prevenção de crimes, atendimento de ocorrências e investigações. O cadastro pode ser feito pelo portal oficial DF360 na opção Cadastrar Minha Câmera. Para participar, os equipamentos precisam atender a requisitos técnicos, como resolução mínima de 720p, funcionamento contínuo e armazenamento das imagens por pelo menos 7 dias. Segundo o GDF, o sistema garante protocolos de segurança e privacidade, com acesso às imagens restritos às atividades de segurança pública. A participação pode ser encerrada a qualquer momento pelo responsável da câmera. Ana.
Você tem mais notícias aqui do DF, né? Isso, Juliana?
Tenho mesmo, Ana. Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Harry Potter, um musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita com humor, músicas e dança a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Ana.
Muito obrigada, Juliana Souza, pelas suas informações.
CBN, Tempo e Temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 22 graus e umidade relativa do ar neste momento na casa dos 47%. Não há previsão de chuva para essa noite de hoje, segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. E a gente atualiza aqui na CBN a previsão do tempo para os próximos dias. Então, ao longo da semana, a ideia, né, a previsão é que se mantenha então as condições observadas nos últimos dias, a mínima entre 13 14, 15 graus no período da manhã, então amanhã ainda muito fria, e a máxima pode chegar ali a 26 graus, então fica entre 25 e 26 graus. Já estamos então com essa umidade baixa desse período, típica desse período do ano, e por enquanto não tem aviso, nenhum aviso de perigo potencial para baixa umidade. Esse aviso ele começa a partir de 30%, mas ainda estamos aí com 36% nos horários mais críticos. A tendência é que fique então cada dia mais seco e nós vamos seguir monitorando isso aqui diretamente dos nossos estúdios. Os ventos, né? Então essa ventania ali principalmente no período da manhã, no finzinho da tarde, início da noite, então já típico também dessa época, bastante vento, e esse vento ajuda também a diminuir a sensação térmica que você sente, aí a temperatura um pouco mais fria. Então, também, para os próximos dias, a ideia também, segundo a previsão do IMET, é vento fraco e moderado aqui no Distrito Federal. Atualizar o nível dos reservatórios de água, o Descoberto operando com 99,16% e o de Santa Maria operando com 99,76%. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, como é que tá aí na sua região, manda aqui mensagem pra gente, lembrando de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando, o número é o 619-9666-9673.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas, impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou a conclusão dos Estados Unidos sobre uma investigação a respeito de trabalho forçado no Brasil. Ele classificou a ação como arbitrária. Vieira destacou que o país possui um robusto conjunto de diretrizes legais contra práticas trabalhistas abusivas, ignorado pelo escritório do representante comercial norte-americano. O Brasil contesta a recomendação de imposição de tarifas de importação, argumentando que as medidas são inadequadas para combater o trabalho forçado globalmente. O Tribunal de Contas da União determinou que o edital para a dragagem do rio Tapajós, no Pará, só poderá prosseguir após a obtenção de licença ambiental e a consulta aos povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. A obra, avaliada em R$ 74 milhões, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e visa manter a navegabilidade do rio. O TCU identificou irregularidades no processo, destacando a falta de consultas prévias. A obra está prevista para o trecho entre Santarém e Itaituba, com duração de 3 anos. O candidato de esquerda que disputou a presidência do Peru, Roberto Sánchez, reconheceu a derrota nas urnas hoje. A ação ocorre 3 dias depois das autoridades eleitorais peruanas terem declarado a conservadora Keiko Fujimori como vencedora do pleito. Fujimori teve 50,135% dos votos contra 49,865% de Sánchez. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 0,93% aos 172.447 pontos. O dólar comercial encerrou em queda de 0,7%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,87, baixa de 0,65%. No horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, que não nos abandona. Boa noite, tudo bem?
Oi, boa noite, Dé. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que ainda tá meio de ressaca pelo jogo de ontem, né?
É, essa aí não erra pênalti, nossa Vera Magalhães. Boa noite.
Jamais. Você sabe que aqui nas nossas redes fomos acusadas, Carol, eu e você, de estar nos representando a Noruega. Mas não, gente, estamos. O azul da Noruega é azul marinho. É azul marinho com vermelho. A gente está representando aqui boi caprichoso e boi garantido. É,
podia ser França também, né? Azul, vermelho e branco podia ser França também, mas não foi intencional, a gente. Não combinamos.
Jamais. Vera, vamos falar sobre a interferência Sobre a discussão do tarifaço, né? Audiências públicas estão sendo realizadas nos Estados Unidos. A gente tem Flávio Bolsonaro participando dessas audiências. O governo brasileiro preferiu não participar, quer que essa discussão fique no alto nível, no nível da diplomacia.
Pois é, o Flávio Bolsonaro embarcou já no fim de semana para os Estados Unidos e decidiu falar numa audiência pública que é destinada a empresários e entidades empresariais, numa tentativa, Débora e Carol, de reverter o estrago provocado na semana passada pelo envio por parte dele daquele documento para o escritório de representação comercial dos Estados Unidos, em que ele sugere adiar o tarifaço para depois das eleições. Aquilo pegou muito mal. Foi uma colocação desastrosa dele num assunto sério que envolve diplomacia, que envolve relações comerciais, no qual ele entrou sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de rigor técnico e deu de bandeja para que o Lula ficasse vários dias martelando a acusação, a crítica de que ele jogava contra os interesses brasileiros, jogava de acordo com a toada americana, pensando nos interesses dos Estados Unidos antes dos interesses do Brasil, e isso foi percebido pela campanha. Eles fizeram medições que mostraram de novo um impacto negativo para ele. Ele vem de uma série de notícias bem negativas, bem complicadas para sua campanha, filme Dark Horse, a própria imposição do tarifaço tendo sido associada a ele, briga com a Michelle Bolsonaro, fala do Paulo Figueiredo e mais essa. Então é mais uma tentativa dele de emendar algo que não está saindo bem. Ele vai lá, vai falar por 3 minutos, numa audiência que até então seria ocupada por empresários, né? Tinha ali uma fala prevista da Confederação Nacional da Indústria, outra fala prevista da Associação Brasileira de Calçados, e vai ter o Flávio Bolsonaro. O governo brasileiro, como a Débora disse, entende que o seu lugar à mesa é em outra instância, diretamente com o governo americano, e que esse é um espaço da sociedade e do empresariado para tentar advogar pela não aplicação das tarifas, mas decidiu mandar uma observadora do Itamaraty à audiência para justamente ver o que o Flávio Bolsonaro vai falar, porque existe uma possibilidade grande de que ele, na fala dele, tente politizar o assunto e atribuir a tarifa ao governo Lula. E esse também não é um espaço para você politizar o assunto e transformá-lo numa disputa entre dois pré-candidatos à presidência da República. É a coisa mais esquisita do mundo a se fazer, usar uma audiência pública para começar a testar um debate eleitoral. Não é o fórum indicado. O Brasil já está sendo alvo de vários ataques por parte do governo americano e isso pode fazer com que o angu desande de uma vez por todas, se eles forem lá e começarem a brigar diante de uma audiência pública. Então a gente vai ter que ver que caminho esse negócio esquisitíssimo, como muitas coisas esquisitas que vem acontecendo, vai tomar, né? Agora, a última cotovelada diplomática entre Brasil e Estados Unidos envolve, pasmem, a Copa do Mundo, com o Donald Trump admitindo que ligou para o presidente da FIFA, pediu a revisão do cartão vermelho do Balogun, obteve essa concessão e ainda fazendo acusações contra o árbitro brasileiro, Rafael Claus, que mandou investigar o passado dele, que o passado dele mostra ali que houve decisões esquisitas. Então, quer dizer, a gente está num momento muito peculiar da geopolítica global, porque futebol também envolve geopolítica. E é inédito um presidente de um país sede de uma Copa fazer uma interferência desse grau. E aí vai o pré-candidato do Brasil à presidência num ambiente como esse, para lá, para a capital norte-americana, para falar sobre uma tarifa que está prestes a ser aplicada contra o Brasil. Então, toda a atenção é pouca em relação a esse assunto.
Bom, e agora falando aqui de outra decisão envolvendo juízes, mas aqui no Brasil, 4 ministros do Supremo intimaram presidentes de 7 tribunais de justiça a explicarem os penduricalhos, a burla, né, a proibição dos penduricalhos,
num despacho bastante duro, né? Porque eles dizem que os presidentes dos TJs podem ser, inclusive, afastados e responsabilizados, né?
Isso, os despachos são praticamente iguais. Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes estão reagindo a uma reportagem investigativa que saiu no fim de semana, feita pela Folha de São Paulo, e que mostrou essa burla, mostrou que os vencimentos extrateto de alguns magistrados fazem com que eles possam ganhar mais de R$490 mil por mês. E aí eles estão ameaçando, inclusive, intervenção nesses tribunais, caso não seja explicado o que, que aconteceu e por que, que a decisão do Supremo, e era mais de uma decisão, né, decisão de alguns desses ministros, de se sustar todo e qualquer pagamento extrateto, não foi obedecida por esses 7 tribunais de justiça. Então, a gente tinha visto na semana passada uma flexibilização dessa proibição, que agora vem em seguida de um endurecimento diante da evidência de que houve uma fraude a uma decisão do próprio Supremo de sustar os pagamentos extrateto.
Isso mostra também uma insubordinação, uma espécie de insubordinação desses tribunais e um setor, né, o judiciário é quem mais ganha com os penduricalhos.
Pois é, é o poder que mais tem extrateto. O sistema de justiça como um todo é uma espécie de campeão, porque tem o poder judiciário, mas também os ministérios públicos, nessa categoria daqueles que são expertos em furar o teto. E eles acharam que, com a mão do gato, poderiam perpetuar uma situação que não é mais possível de ser perpetuada. Eles estão dizendo que o que fizeram foi só interpretar e seguir resoluções do CNJ e do CNMP, só que não é bem assim, e só que essas decisões tinham recriado os penduricalhos que tinham sido extintos, então tem muita coisa a explicar e pode degringolar sim para uma intervenção no comando desses tribunais.
Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Amanhã, terça-feira, não teremos Viva Voz, é isso, Wender Starles? O ponto final vai ser ainda mais enxuto, então vamos ficar devendo o Viva Voz, mas na quarta tem ponto final full e Viva Voz full. É isso?
É isso, aí voltamos com força total, já Viva Voz já nas quartas de final.
Nos aguarde. Beijo, Vera, até.
Beijo, meninas, tchau.
Beijo, Vera.
7:12.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
PVC, dizem que engove é bom para ressaca. Tomei, não resolveu para essa ressaca da saída do Brasil da Copa. Onde está Carlo Ancelotti? Com seu portunhol, hein?
Seu português portulhananhol. Portulhananhol. Você sabe que eu gostei de falar com ele em italiano, que eu adoro falar italiano, ele fala comigo em português, mas não é português, nem é italiano, nem é espanhol.
Olha, eu não sabia que você falava assim, que você tinha o italiano na ponta da língua. Gostei.
Eu falo bem italiano. Eu aprendi a falar italiano lendo e conversando com um jornalista italiano chamado Marcos Zunino, que ligava, quando eu trabalhava na revista Placar, ele ligava e perguntava sobre jogadores brasileiros. Ficava comigo 1h10, 1h15 no telefone. Eu já fui para a Itália e o cara perguntou para mim, seu pai é italiano? Eu falei, não, meu pai é português. Mas eu falo italiano melhor que português, às vezes. Aí eu encontro o Ancelotti, eu falo com ele italiano, ele responde uma coisa aqui, outra ali, mas ele, enfim, eu falei com o filho dele outro dia em italiano. Vou falar disso aqui, mas eu depois queria dar um pitaco nessa história que a Vera falou sobre o Balogun e o incidente diplomático, que é importante. O Ancelotti foi embora para Vancouver. Na verdade, hoje ele saiu do hotel da seleção, foi para Manhattan, a Morristown aqui em Nova Jersey. Morristown é um distrito de Nova Jersey, onde eu estou. E aqui são 18 horas e 14 minutos. Ele saiu daqui, são 40 minutos de carro até Manhattan, é 1h15 de trem até Manhattan. Ele foi para Manhattan, vai passar um dia e meio em Manhattan e vai para Vancouver. Ele é casado com uma mulher, que uma senhora que vive em Vancouver. Então ele tem uma casa de família em Vancouver, no Canadá, e ele vai para Vancouver amanhã. Eu acho que ele devia ir para o Brasil. O avião da seleção brasileira que retorna ao Brasil, a maior parte dos jogadores já foi embora. O Neymar foi para Miami, teve jogadores que foram de volta para a Europa, porque moram na Europa, jogam em clubes europeus. O Ancelotti vai para Vancouver, está em Manhattan hoje. Vão voltar ao Brasil o Danilo do Flamengo, o Léo Pereira do Flamengo, o Danilo Santos do Botafogo, jogadores que atuam no Botafogo e a comissão técnica, né? Rodrigo Caetano, diretor executivo da seleção, Cícero Souza, que é gerente de futebol. Vão voltar o Fábio Seixas, que é diretor de comunicação, o Cássio Arregui, que é assessor de imprensa, assim por diante. Mas a maior parte dos jogadores foi embora. Eu acho que o certo seria o Ancelotti voltar ao Brasil com a delegação, chegar no Brasil, dar uma entrevista coletiva e depois vai para a vida. Depois vai para Vancouver. De qualquer maneira, ele vai continuar como técnico da seleção brasileira, ele tem um contrato renovado até 2030, e a CBF fala em estabilidade, o que eu acho que está certo. Eu acho que ele tem que continuar. Acho que o trabalho dele até aqui não é bom, o trabalho dele na Copa do Mundo não foi bom, mas eu acho que tem que ter teve muita coisa errada nesses 4 anos, e o jeito de fazer certo é continuar o trabalho. Me parece... É o que vai acontecer, aí a informação é o que vai acontecer. O Ancelotti saiu daqui para Manhattan, depois Vancouver. Na minha modesta opinião, ele devia ir para o Rio de Janeiro, dar uma entrevista coletiva e depois sair de férias.
É, pelo menos das caras, né? Você quer falar sobre essa polêmica aí do Trump, tentando interferir na punição ao jogador americano?
Eu quero, porque primeiro assim, a FIFA divulgou uma nota oficial hoje, Carol e Débora, falando que... Teve mesmo contato do Trump com o Infantino, mas que o Infantino diz que fala com chefes de Estado e de governo de vários países e que o Comitê Disciplinar da FIFA é soberano e independente. Aí o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA disse que é justo revogar um cartão vermelho. Tá bom, olha só. É a primeira vez na história das Copas do Mundo em que um cartão vermelho é revogado. Tem um outro caso. Foi o Garrincha em 62. Em 62 o Garrincha foi expulso na semifinal da Copa do Mundo. Tinha um julgamento. O Brasil, Tancredo Neves era primeiro-ministro, mandou telegrama para o governo do Chile. Paulo Machado de Carvalho, que tinha ligação com a Federação Paulista, que empregava o Esteban Marino, que era o Bandeirinha, que tinha mandado expulsar o jogador, o Garrincha, sumiram com o Esteban Marino. Só que não, só tem um detalhe, existia expulsão, mas não existia cartão vermelho. O cartão vermelho começou na Copa de 70. Então, o jogador expulso em 62 ia a julgamento. E ele foi a julgamento, como sumiram com a testemunha, o Garrincha foi absolvido e jogou a final da Copa. Era um absurdo, era absurdo. Mas desde a inclusão do cartão vermelho em Copa do Mundo, é a primeira vez que existe a revogação de um cartão vermelho. É inédito. E o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA diz que é uma decisão comum. Comum não, ela é inédita. Não é comum. Desculpa aí. E suspeito. Eu não sei como é que o Klaus pode processar o Trump, mas o Trump jogou o nome do Klaus na lama. Suspeito, vamos lembrar, é o Donald Trump. Suspeito de envolvimento no caso Epstein, no escândalo Epstein. Suspeito não é Rafael Klaus. Rafael Klaus é um bom árbitro, tanto que vai para a sua segunda Copa do Mundo, está. Tem erros de arbitragem, eu também tenho erros de jornalismo, todos nós somos seres humanos. Suspeito é Donald Trump de envolvimento no escândalo Epstein, ou não estou falando bobagem?
Até porque essa acusação não tem provas, né? Tem notícias falsas aí no meio dessa conversa. A gente até estava comentando aqui, PVC, nos bastidores... Estados Unidos sendo eliminados, o que, que ele vai fazer? Ele vai pedir para suspender a eliminação dos Estados Unidos?
Então, o fato é que a informação é importante demais, Débora. O presidente do comitê disciplinar da FIFA disse que a decisão é comum, mas a decisão é inédita.
Não é.
Ela é inédita. É a primeira vez que o cartão vermelho é revogado em Copa do Mundo. Então, pera um pouquinho. E a Bélgica está escandalizada, chocada e protestando, e teve seu protesto arquivado, Mas ela tem toda a razão de reclamar. E o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, alemão, disse que vai, não sabe se vai protestar contra o cartão vermelho, porque ele não entendeu como abrir a gaveta e agora faz o que com ela?
Difícil, difícil. Dá tempo da gente falar rapidinho de Portugal e Espanha? Tem que ser rapidinho, o Ender está falando aqui, rapidinho, sim. Rapidinho.
A Espanha ganhou, fazia 7 jogos que a Espanha não ganhava de Portugal. O jogo da Espanha não encaixa com Portugal. Mas a Espanha é a maior possibilidade de a França não ir à final. Porque o jogo da França, possível semifinal da Espanha, o jogo da França não encaixa com a Espanha. Nos últimos 10 jogos França e Espanha, a Espanha ganhou 6. Então vamos ver se houver semifinal França e Espanha. Vai ser um jogo bem, bem curioso de se ver.
Mas foi um dos jogos mais bonitos, né? O jogo de hoje, Portugal-Espanha, assim como foi Argentina e Cabo Verde na sexta.
Foi um jogo difícil, assim, foi bem enroscado, teve pouca chance de gol, mas o gol foi emocionante, porque no último minuto, 45 do segundo tempo, saiu o gol do Miquel Merino.
A gente não viu graça, né, no jogo do Brasil, aí tá achando graça em tudo. Valeu, PVC, beijo, até amanhã.
Até amanhã não, é até quarta, você falou pra Débora.
É até quarta, é até quarta. Amanhã. É até quarta, ai meu Deus do céu.
Quarta você estaria em Boston.
Tá bom, até
França,
quarta
Marrocos.
Então.
Beijo.
Beijo.
Tchau.
Beijo. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Olá! No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPT TG poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Walisson Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro.
Final CBN.
Voltamos a Brasília. João Rosa tem mais informações sobre a PEC que discute a redução da maioridade penal. Qual foi a decisão de Hugo Mota? João, boa noite.
Débora, boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou hoje a criação de uma comissão especial para analisar a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O anúncio foi feito por meio das redes sociais. A comissão será responsável por discutir o mérito da proposta de emenda à Constituição que altera a idade a partir da qual uma pessoa pode responder criminalmente como adulto. Apesar da instalação do colegiado, Hugo Mota já sinalizou que o tema não deve ser votado em plenário antes das eleições de outubro. A redução da maioridade penal chegou a integrar a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada no início do ano. No entanto, a pedido de Mota, o trecho foi retirado do texto final e passou a tramitar separadamente. Para presidir a comissão especial, foi escolhido o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, e caberá a ele conduzir os trabalhos e definir o andamento das discussões. Já para a relatoria, um dos nomes cotados é o do deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, que já havia relatado a PEC da Segurança Pública. A proposta reduz a maioridade penal, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e da Câmara e essa comissão concluiu que o texto não fere a Constituição e, por isso, pode seguir em tramitação. Depois da análise na comissão especial, essa PEC ainda precisará ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara e, depois disso, ela segue para a apreciação do Senado. Eu volto com vocês.
Obrigada, João, pelas informações. Você fica agora com o noticiário local. Na volta, a gente fala sobre o cenário internacional, a atualização das vítimas do terremoto na Venezuela e o conflito na Faixa de Gaza.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado.
Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenci que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O IGESDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo Instituto. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação, conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros,